Eu tenho a satisfação de conversar com o jornalista, repórter, apresentador Neri Puerari, para a gente contar um pouquinho da história. Neri Puerari, que atualmente é o narrador oficial da Colmeia no futsal, né? Tem feito as transmissões do futsal, bicampeão da Libertadores, grandes conquistas tem alcançado o futsal, sobretudo para falar um pouquinho da carreira no rádio, na televisão. Neri, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia a você, bom dia aos amigos, obrigado eu por estar sendo convidado para participar com você aqui para a gente bater esse papo.
Quanto tempo na Rádio Colmeia, Neri?
24 anos, eu cheguei na Rádio Colmeia no dia 6 de janeiro de 1999. Recebi o convite, decidi encarar, né? Eu saí da Rádio Pato Branco, passei pela Rádio Selinalto em Pato Branco, depois estava na Rádio Itapuã, surgiu o convite, na época em que Fernando Fontana era diretor aqui da emissora, me convidaram, né? Eu sabia que havia um espaço, fiz contato, e aí acabamos acertando, aqui estou até hoje.
E você chegou quando da saída do Thiago de Amorim Novaes?
Eu vim para substituir o Thiago de Amorim Novaes.
Aliás, uma grande responsabilidade pela grande audiência que tinha o Thiago naquela ocasião.
Como a gente costuma dizer, era a bola da vez, né? E o Thiago acabou deixando a emissora e surgiu então a oportunidade, eu acabei encarando de frente e aqui estamos até hoje.
Isso foi em
1999. São 24 anos de casa.
E no rádio, você começou lá no Sudoeste, você nasceu no Rio Grande do Sul.
Eu nasci na cidade de São Valentim, Rio Grande do Sul, e depois me transferi então para o estado do Paraná, né?
E você tem 34 anos de rádio, é isso?
34 anos de estrada.
Mas passou também pela TV rádio durante esse tempo todo. TV, você trabalhou em quais canais?
Eu trabalhei aqui na cidade de Cascavel, na TV Tarobá. Passei pelo canal 21, KTV. E também tive uma passagem, foram quatro a cinco anos, na TV Naipi de Foz do Iguaçu, mas não saindo aqui de Cascavel, né? Tinha uma equipe à minha disposição e a gente mandava as matérias daqui para lá para a Tríplice Fronteira.
E a sua participação no rádio, ela se notabilizou e continua um reconhecimento muito grande como apresentador de programa policial. Você se destacou por muito tempo, né? Hoje você faz também, juntamente com o Ed, o programa da Colmeia pela manhã, além de ser o narrador da rádio.
Isso a gente mudou um pouco o perfil do programa, né? Mas quando da minha chegada, o programa tinha o cunho, sim, policial, né? A gente veio, como você já citou, para preencher o espaço que fora deixado pelo Thiago. Ele tinha um estilo que dava audiência, né? Então mudou o apresentador, né? Mas o estilo de trabalho continuou sendo o mesmo. E felizmente aí ao longo dos anos, né, o Ibope mostrou a grande audiência que a gente conseguiu aqui na casa, ou seja, na Colmeia, né?
E como narrador? Narrador esportivo, já iniciou lá no Sudoeste.
Também. E depois da minha vinda para cá, eu não lembro em que ano foi, de repente você pode até me auxiliar aqui. E eu fiz jogos, então, eu fazia um jogo, Edson Moraes fazia outro, mas depois, com o passar do tempo, me colocaram na geladeira.
Foi 2001, né?
Eu acho que foi 2001, sim, né?
Pré-olímpico de futebol.
Isso.
Você trabalhou no pré-olímpico em 2001. Cascavel cediu.
Foi uma das sedes, né?
Cascavel, Londrina e Curitiba, se não me falha a memória, foram as sedes, ou Cascavel e Londrina.
Cascavel e Londrina.
A seleção brasileira, inclusive, ficou em Londrina.
Isso. Né?
A seleção participou do pré-olímpico para garantir vaga para a Olimpíada. E você ficou na geladeira, Neri?
Não, é que quando da minha vinda para cá, somente existia o narrador, o Edson, né? Uhum. Aí depois a rádio contratou um outro narrador e ele...
O Jonas Sotter esteve também na rádio.
O Jonas também esteve,
né? O J. Oliveira.
Isso, mas aí como não se fazia futsal, eu fiquei na geladeira, né? Então voltei agora, quando a rádio decidiu, né? Quando a rádio optou pelo futsal, me convidaram e eu falei, bom, vamos ver o seguinte, vamos fazer. Fazer um jogo, se der certo a gente continua, né? Mas eu tinha certeza que iria dar certo, eu até brinquei com os colegas e falei, nessa praia eu tenho prancha, então dessa dá pra encarar.
E não só o futsal que você se destaca, também com narrações de eventos automobilísticos, não?
Também já fiz, quando eu passei pela TV, pela KTV, eu fiz alguns jogos ao vivo, narrei automobilismo, né? Fiz prova ao vivo de automobilismo, fiz motociclismo também ao vivo, então tive minha passagem já também nesse mundo da televisão, fazendo algumas coisas ao vivo.
Agora, falando do futsal, inclusive ontem, sábado, você estava narrando, pude acompanhar alguns trechos da sua narração, trabalhando aí da Liga Nacional, a Libertadores, né? Bicampeão da Libertadores. Qual que é a sensação, Neri, narrar jogos da Libertadores e tendo o Cascavel como campeão e, nesse caso, sendo bicampeão das Américas?
Ed, Zé, eu sempre falo, Ed tá aqui acompanhando a entrevista também, né? Meu parceiro de todas as manhãs lá no programa Bom Dia Cascavel, né? Mas eu falo para você, claro, importante, dois títulos internacionais, né? Mas todo jogo, ele é importante para quem está participando do jogo, eu como narrador, o Alexandre, que é o meu comentarista, você, o Alexandre, que é o meu repórter, você já foi repórter, trabalhou comigo também, nós temos aí o professor Hélio, o doutor Fernando, que são os comentaristas, né? Todo mundo joga junto e, claro, é sempre emocionante você estar participando de uma jornada esportiva, né? E, claro, sendo a Libertadores, por se tratar de um campeonato internacional, tem um peso muito grande, mas eu sempre comento com os amigos, né, que eu acho mais importante você buscar um título, você ter em mãos um título da Liga Nacional, para mim pesa mais do que você ter um título da Libertadores. Aí você vai perguntar, mas por quê? Aí você vai falar, não, mas veja bem, é um título internacional, são vários representantes, só que você decide um campeonato em 6 jogos. Na Liga, por exemplo, você tem aí 23 adversários. Então você faz toda a fase de classificação e depois da fase de classificação vem o mata-mata, né? Então, para você buscar um título de Liga, você tem que participar de 31 jogos e ser o laureado dos 31 para colocar a mão na taça. Então eu vejo a Liga Nacional um campeonato bem mais pesado para se disputar do que a Libertadores. Claro que a Libertadores tem o peso por ser internacional, mas a disputa mesmo é na Liga Nacional.
E na Liga Nacional o Cascavel tem um título, foi alcançado em 2021.
Isso, tem um título e 2 Libertadores, né?
E 2 Libertadores, um título da Liga Nacional.
E se não me falha a memória aqui, são mais 7 estaduais.
Né? 7 estaduais. Agora, para esse ano, para esta temporada que está em andamento, o Cascavel inclusive vem de uma vitória que você transmitiu diante do Joaçaba no sábado por 6-3, está na 4ª posição com 34 pontos. Tem o Atlântico pela frente no próximo sábado pela Pedreira. Liga Nacional, jogo difícil. Cascavel tem possibilidade de chegar ao título, ao bicampeonato da Liga nesta temporada?
Olha, eu até comentava com você, e quando da abertura da Liga, todo mundo via a equipe do Joinville, o time a ser batido, né? Mas hoje, pelas estatísticas, pelos resultados, pelo que mostra até então, o time a ser batido é o Magnus Sorocaba. Para que você tenha uma ideia, ele lidera a competição. Nos 17 jogos realizados até aqui, o time marcou 90 gols, Zé. Então, isso mostra que realmente é um time que tem bala na agulha, como a gente costuma dizer. E é claro, na hora que você vai para o mata-mata, são 2 jogos, né? Mas eu vejo hoje os 3 fortes, eu já comentei isso com os nossos amigos também, né? Eu vejo o Atlântico, né? Mas primeiro o Joinville, aliás, primeiro o Magnus, segundo o Joinville, terceiro vem o Atlântico, e nós estamos aí com o Cascavel na 4ª colocação, né? Mas tem um detalhe, Zé, o Cascavel vai ter pela frente ainda, agora nos 6 jogos restantes, ele vai pegar o Atlântico no sábado, joga em Erechim, e o Cascavel, infelizmente, é um freguês do Atlântico. Vamos ver se quebra esse tabu. Depois ainda o Cascavel vai pegar pela frente a equipe do Magnus. O jogo acontece aqui em Cascavel, mas o adversário é o Magnus. E depois o Cascavel ainda pega pela frente aí uma outra camisa pesada, que é a camisa da CBF lá de Carlos Barbosa, né? Então, Cascavel tem umas pedreiras pela frente, vai classificar, vai, sem sombra de dúvidas, né? Mas o importante da classificação também é você classificar bem, porque os primeiros trazem o segundo jogo para casa. Então, essa é a vantagem de você classificar entre os mais bem colocados dentro da tabela.
A gente percebe aí que na Liga Nacional não vai ser tarefa fácil.
Porque é o seguinte, o primeiro jogo com o 16º. Embora, o ano passado, o que aconteceu? O Magnus Sorocaba classificou em primeiro e a equipe de Minas classificou em 16º, né? O que aconteceu? Os mineirinhos, né? Os comiquieto acabaram eliminando o Magnus, coisa que ninguém esperava, mas foi eliminado já na primeira rodada do mata-mata.
É interessante essa fase eliminatória, essa fase de mata-mata. São 24 equipes, 16 classificam-se para a próxima fase, Cascavel na quarta posição. E pelo visto aí, pelo que você falou do desempenho do próprio Magnus, pelo menos na teoria, e o próprio Joinville com um grande elenco, a coisa não está fácil para buscar o bicampeonato, mas isso não fica descartado também. Cascavel pode chegar ao bicampeonato.
Cascavel, não estamos descartando, falar pô, Cascavel. Eu estou falando que pelas estatísticas, pelo que a gente tem visto até agora, os dois times aí a serem batidos é a equipe do Magnus e o Joinville. Até pelos investimentos feitos, né?
Certo.
São as duas maiores folhas também. E quem aparece bem é o Atlântico, né? Esperava-se mais do Corinthians, porque a decisão do título do ano passado aconteceu entre Corinthians e Atlântico, né? O Corinthians ficou com o título, mas hoje o Atlântico é que vem voando baixo, como a gente costuma dizer, e a equipe do Corinthians está devendo ainda, né? Ao exemplo do time da CBF também. É, que não figura aí entre os primeiros colocados.
E na Libertadores também muita gente colocava o Joinville como o grande favorito, porque eram dois brasileiros na Libertadores, além do Cascavel, o grande elenco, o forte elenco do Joinville, e no entanto deu Cascavel no Paranaense.
Até pelos investimentos feitos, né, Zé? Por exemplo, se pegarmos aqui, eu estava falando em relação ao time da CBF. A CBF é a sétima colocada hoje, tem 26 pontos, tem um jogo a menos. Pode ir para 29. Se for para 29, vai passar o time do Santo André, né? Então, existem aí ainda algumas possibilidades até o término dessa rodada em alguma modificação aí na tabela. No topo, não. No topo permanece Magnus com 41, Joinville com 39. Aí tem o Atlântico com 34, com um jogo a menos. O Cascavel tem 34, mas o Cascavel tem 17 jogos, o Atlântico tem 16. E depois aparece em quinto o Jaraguá com 32, mas o Jaraguá também tem 17 jogos, o mesmo número do Cascavel, né? Mas aí a CBF tem um jogo a menos, ela pode ir para 29, Zé. E aí, se buscarmos aqui ainda, né, dos chamados aí que estão devendo, a gente vai buscar o Corinthians aqui na 11ª posição com 23 pontos. Então, quem está devendo aí é o Corinthians, e ao lado do Corinthians ainda devendo o time da CBF. Aparecem aqui, então, dois times, né? O Jaraguá, não, porque não tem uma estrutura, mas não figurava aí no início com uma das camisas pesadas, e também, que está surpreendendo aqui em sexto lugar, é o time do Santo André. Mas provavelmente aí vamos ter nos primeiros oito aquilo que já se esperava lá no início do campeonato. Embora o Cascavel, como eu disse, vai ter pela frente aí três pedreiras, né? Pega o Atlântico agora no final de semana, depois vai pegar o Magnus jogando aqui em Cascavel e depois pega a CBF fora também.
No Paranaense tem jogo amanhã contra o Mangueirinha, como é a Transmite, você vai estar narrando esta partida amanhã às 8 horas da noite. Já no Paranaense a situação é mais confortável para a Serpente, não? É,
time que vem nadando de braçada, a Serpente vem picando todo mundo, né, Zé? Mas o Paranaense é o seguinte também, esse ano é uma brincadeira o campeonato. Por que é uma brincadeira? Porque não cai ninguém. Né? Vão subir dois da prata para que tenhamos então um campeonato mais competitivo no ano que vem. Então, ninguém pula esse ano, né? Mas claro que o título é sempre importante, e a gente tem visto aí o Cascavel, dificilmente alguém vai tirar esse título da Serpente esse ano.
Estamos conversando com o Nery Puerari, narrador esportivo da Rádio Colmeia, falando um pouquinho da história dele no rádio, na televisão, e a gente acabou estendendo um pouquinho mais sobre a participação do Cascavel Futsal, porque ele é o narrador oficial do Cascavel Futsal, podemos dizer assim, com a Colmeia transmitindo. É a única emissora que faz o Cascavel Futsal, que acompanha o Cascavel Futsal com as narrações?
Isso, desde o nosso retorno, esse é o terceiro ano que a gente está fazendo, né?
Pra gente fechar, Nery, como que iniciou a carreira no rádio? O que aconteceu mesmo que te levou pro rádio?
Olha, é até engraçado, né? Quando eu estava em Santo Antônio do Sudoeste, fundamos lá o Motoclube, né? E até a gente ria, porque nós tínhamos um piloto que não tinha muita experiência, mas gostava de trepar na motocicleta e tal. E aí compramos uma motinha lá, um ajudou com um pouquinho, mais outro e tal. E nós até rimos, né? Porque os caras falavam, piloto X correndo com a Yamaha, piloto Y correndo com Honda. E nós falávamos, o nosso piloto Chiquinho. Chiquinho corre com uma motosserra Steel, né? Porque era uma motinha, um motorzinho detonado, rapaz. E ele praticamente carregava a moto, né? Em vez da moto carregar ele, ele tinha que carregar a moto. Mas daí a coisa foi engrenando, todo mundo começou a gostar, e aí depois foram feitos investimentos, aí compramos uma Gale pro motoclube e tal, e eu acompanhava, né? Era um dos integrantes da direção do motoclube, e aí a gente ia para as corridas, porque quando a gente começou a disputar o campeonato, nós não disputávamos, o motoclube de Santo Antônio não disputava o Paranaense. Nós disputávamos o campeonato catarinense porque era mais perto aí, né, para você ir para as provas e tal. E aí quando a coisa começou a ganhar um espaço maior, aí a gente optou então pelo campeonato paranaense, né? Mas a minha ida pro rádio teve a ver um convite que me foi feito pela Rádio Fronteira Oeste, né, de Dionísio Cerqueira, ali vizinha de Barracão, porque eu fui para uma prova lá, e aí levei meu gravadorzinho e tal, né? E aí entrevistava o pessoal, depois a gente fazia um churrasco, ficávamos rindo lá e pá. E um dia eu fui num evento em Dionísio Cerqueira, e o locutor oficial, o contratado, não foi, deu pane no carro, não tinha ninguém para fazer a locução de pista, e me chamaram, né? Mas eu nunca tinha feito. E aí fui na chamada fumaça, fiz, deu certo, gostei, e aí comecei a fazer as locuções, né?
Não parou mais.
Pra pista de motocross e tal. E aí o pessoal da rádio me chamou, escuta, não quer trabalhar com a gente? Falei, cara, tô dentro. E aí, engraçado que quando eu comecei na Rádio Futsal, tinha um locutor que havia trabalhado na Rádio Entre Rios, lá de Santo Antônio do Sudoeste, né? E eu trabalhava na Rádio Fronteira. E aí, o Jota acabou mudando lá da Rádio Entre Rios, mais tarde, ele também foi para a Rádio Fronteira. E ele sabia que eu tinha vontade de narrar futebol. E aí a gente estava fazendo futsal, eu estava fazendo pista para ele, nem cabine tinha naquela época. A gente narrava no meio da torcida ali, montava o equipamentozinho e tal. Teve uma noite, né? Estávamos cobrindo o campeonato, o Inter Firmas de Santo Antônio, né? A Rádio Fronteira começou a transmitir os jogos e o Jota transmitia. E aí eu tô narrando, tô fazendo pista para ele, abrimos a jornada, aí ele falou, e hoje estreia de Neri Poerari como narrador. Aí eu olhei para ele e falei, cara, né? E aí ele falou, vamos pro intervalo. Aí ele chegou e falou, sobe lá. E falei, cara, mas se... Ele falou, se não, eu tô aqui do lado. Se eu ver que você não vai, eu narro aqui debaixo do lado da pista. Fica picolé. Aí comecei a fazer, deu certo, emplacou e foi por aí que a coisa começou.
E tem muitos anos, com
certeza. Esperamos que sim, né?
Muitos anos. Neri, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado eu pelo convite.
Tá aí o Neri Poerari, 34 anos de rádio, conversando um pouquinho conosco, narrador esportivo da Colmeia, narra o futsal, acompanha o Cascavel Futsal, que tem conquistado títulos importantes nestas últimas temporadas e, claro, tem um elenco interessante, participa da Liga, participa do Campeonato Paranaense, atual bicampeão da Libertadores. Neri Poerari conversando conosco agora, 10 horas e 30 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.